Olá, bom dia, Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. E hoje recebemos no nosso quadro OAB no Rádio a doutora Rosana Zenzorteia falando sobre este tema, segurança jurídica na aquisição de imóveis. O que verificar antes de comprar? Nesse sentido, comprar um imóvel é um dos maiores sonhos dos brasileiros, mas também um dos negócios mais importantes e delicados da vida. Antes de comprar e assinar aquele contrato e comemorar a conquista da casa própria, é fundamental saber o que verificar para evitar dor de cabeça depois. Hoje conversamos então com a advogada doutora Rosana Zenzorteia, especialista em direito imobiliário, que vai nos explicar quais os cuidados antes de comprar e assinar um contrato de compra e venda de imóvel. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, Oséias. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder orientar quem está pensando em comprar um imóvel, né? Já que é um passo importante e, quando feito com cuidado, traz tranquilidade e segurança. E
doutora, qual é o primeiro passo para que o comprador deve tomar antes de comprar um imóvel e assinar qualquer contrato?
Bem, o primeiro passo é verificar a documentação. E eu digo tanto do imóvel quanto do vendedor, né? A pessoa ela pode se dirigir no cartório de registro de imóveis da cidade e requerer uma certidão de matrícula atualizada do imóvel. Esse documento ele mostra quem é o verdadeiro dono e se o imóvel tem penhoras, hipotecas, ações judiciais ou inventários, né? Esse documento ele descreve a vida toda do imóvel, ele conta toda a sua história. Também, eu sempre falo, né, para se dirigir até o Agiliza, aqui de Campos Novos, e requerer se há dívidas e IPTU, né, também conferir se tem condomínio atrasado ou financiamentos pendentes referente àquele imóvel. Tudo isso vai garantir que o imóvel está regularizado e evita problemas futuros.
Ou seja, antes de assinar o contrato, é preciso fazer uma verdadeira investigação do imóvel, não é?
Exatamente, é investigar o imóvel, né, antes de adquirir. E quanto mais completa a investigação, melhor.
E quando a compra é feita direto com uma pessoa sem construtora ou imobiliária, o cuidado muda?
A investigação ela é igual, tá? Não interfere de quem você vai comprar, né? Porém, as certidões elas são específicas de cada pessoa, sendo jurídica ou física. Então, além da matrícula do imóvel, é importante pedir certidões negativas. Cível, trabalhista, para ver se não tem alguma dívida trabalhista, fiscal e federal. Assim, você confirma que o vendedor não responde a processos que possam recair àquele imóvel que você está comprando. Outro fator importante é verificar se há herança, né? Separação de bens ou copropriedade. Ação de usucapião tramitando, sendo judicial ou extrajudicial, que seja o objeto aquele imóvel que você está comprando. Né? E o principal, o negócio só é seguro depois que a escritura é registrada no cartório de imóveis. E mesmo assim, caso já existia algum problema naquela matrícula, pode ser anulada a compra.
E doutora, muita gente sonha em comprar um imóvel, mas às vezes o preço atrativo esconde problemas. O que pode acontecer se a pessoa comprar um imóvel que tem penhoras ou está em inventário?
Então, isso, né? Nós advogados trabalhamos com isso e acontece mais do que se imagina, né? Comprar um imóvel com penhoras, execuções ou inventário em andamento é extremamente arriscado, né? Porque a pessoa pode pagar pelo imóvel e depois perder o bem, porque ele está comprometido judicialmente. E o comprador, mesmo de boa fé, ele pode ser prejudicado, né? Se já existe a execução, se a pessoa já foi citada de um processo de execução, ela já tem conhecimento daquele processo e ela começa a vender os imóveis. E isso pode acarretar problemas de quem comprou. Então, tem que fazer a investigação anteriormente à compra do imóvel.
E como assim perder o imóvel, mesmo tendo comprado e pago?
Então, assim, ó, quando há uma penhora, ou seja, uma ordem judicial que vincula aquele bem a uma dívida, o imóvel ele não pode ser livremente vendido, né? Ele está ali como uma garantia. Se o comprador adquire sem verificar essa restrição, a justiça pode anular a venda, né? E o mesmo vale para execuções em andamento, como eu falei, né? Já conhecia que existia uma execução e saiu vendendo. O bem pode ser usado para quitar dívidas do antigo dono. E o novo comprador pode acabar sendo surpreendido com uma perda da posse ou até do registro.
E no caso de inventário?
Em caso de inventário, ele ainda não pertence ao herdeiro, né? Então o herdeiro não pode vender um imóvel que não é dele, né? O bem, o conjunto de bens, ele é do espólio, né? Da pessoa falecida, né? É um conjunto de bens da pessoa falecida. Então, qualquer venda, ela precisa de autorização judicial e também da concordância dos outros herdeiros, né? Se alguém compra um bem de herdeiro sem essa autorização, corre o risco de a venda ser considerada nula e o dinheiro investido ser perdido.
Então, o que o comprador pode fazer para se proteger?
Então, assim, ó, antes de assinar qualquer contrato, né, de compra e venda, é fundamental consultar, primeiro passo, consultar a matrícula do imóvel lá no cartório de registro de imóveis, ok? Caso a pessoa não queira também ir direto ao cartório de registro de imóveis, se dirija a um advogado, o advogado, ele faz a busca, vai fazer toda essa consulta, né? Mas caso a pessoa queira ela mesma ir e procurar, investigar, ela vai no cartório de registro de imóveis, lá constam todas as informações, né, de penhora, hipoteca, ações judiciais e inventário, lá na matrícula. Ok? Além disso, como eu já falei, já mencionei anteriormente, as certidões negativas, civil, trabalhista, fiscal e federal do vendedor, né? Isso mostra se ele tem dívida que possam recair ao imóvel, como já mencionei.
E se mesmo assim a pessoa descobrir o problema depois da compra?
Então, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, né, a pessoa busca o advogado posteriormente. Então, nesse caso, procure um advogado imediatamente, né, dependendo da situação, ela é possível anular o negócio, reaver o valor pago, mas isso costuma ser demorado, né, nem sempre dá certo. Né, cada caso é um caso, o advogado vai analisar, vai ver, e por isso que sempre o caminho, né, melhor é a prevenção. Comprar com segurança, com acompanhamento jurídico desde o início. Vai comprar um imóvel? Consulte o advogado anteriormente para não ter problemas.
Perfeito, doutora. Ótimas dicas. Isso mostra como um bom assessoramento jurídico evita grandes dores de cabeça. E agora falando do contrato em si, o que merece mais atenção na hora da assinatura?
Resumidamente, porque não temos tempo para falar também detalhes do contrato, mas o contrato ele precisa ser claro e detalhado, né? Ele tem que ter a descrição completa do imóvel, né? Endereço, metragem, número da matrícula. Eu, no escritório, muitas vezes vejo contratos realizados sem o número da matrícula, que isso é muito importante, né? O valor, a forma de pagamento, prazos e multas em caso de atraso ou desistência, né? E as responsabilidades de cada parte, inclusive sobre dívidas anteriores, caso tenham, né? Pode comprar, fazer um contrato de compra e venda de um imóvel que tem dívidas? Depende. Se o comprador concordar e acabar quitando e descontando da parte que ele iria pagar, tranquilo, né? O advogado vai analisar, vai ver a melhor forma, né? É essencial ler com calma. E muitas vezes há cláusulas abusivas que só favorecem uma das partes, né? E o comprador, por empolgação, acaba aceitando sem perceber. Então, procure um advogado.
Então, nada de assinar com pressa.
Isso, de jeito nenhum. Contrato é coisa séria, né? Muitas vezes a pessoa diz, um contratinho, né? Eu ouvi essa palavra, o contratinho. O contrato é uma coisa muito séria no negócio.
E quando há financiamento, o que muda na prática, doutora?
Então, com financiamento, ele costuma ser alienado ao banco, ou seja, a garantia da dívida é o imóvel, né? Então, você está comprando um imóvel que não é, muitas vezes, do vendedor, é do banco, né? O comprador, ele só se torna o verdadeiro proprietário quando quitar o financiamento e dá baixa na alienação do cartório. Então, é importante ficar atento, porque tem taxas, seguro, custa da escritura e do registro, né? Muitas vezes você vai lá, faz o contrato de compra e venda, e depois você acaba deparando que tem muitas despesas, né? Pois esse bem, ele era alienado.
E muita gente acha que contratar um advogado antes da compra é gasto desnecessário. E é mesmo?
Isso, muitas pessoas acham que é um gasto desnecessário contratar um advogado antes. Porém, o advogado, ele é quem analisa os documentos, né? Ele identifica os riscos, ele orienta o cliente sobre as cláusulas abusivas. E um erro em um contrato pode custar anos de processo. Então, assim, consultar um profissional é investimento em segurança e não um gasto.
Doutora, o bate-papo está muito bom. E para a gente encerrar, quais seriam os três principais conselhos que a senhora deixaria aos nossos ouvintes nesse sentido?
Principais conselhos seria: verifique a documentação do imóvel e do vendedor, primeira coisa, né? Depois, leia o contrato com atenção e tire dúvidas antes de assinar. Registre a escritura no cartório, a escritura da compra e venda do imóvel, pois só assim a propriedade é legalmente sua, você está dando publicidade, você está dando conhecimento da compra e venda. E sempre lembrar que o sonho da casa própria, ele é maravilhoso, mas deve vir acompanhado de segurança jurídica. contratar um advogado.
Excelente doutora Rosana, participando hoje do nosso quadro OAB no Rádio. Agradeço muito pela sua presença, pelas orientações tão claras. Tenho certeza que ajudou muita gente a entender melhor como se proteger nesse tipo de negócio. Desde já, um bom dia.
Oséias, eu que agradeço o espaço. É sempre um prazer compartilhar informações que ajudam as pessoas a realizarem seus sonhos, né, com tranquilidade. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigada.
Cultura Notícias, Oséias Inácio.